Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 112. Conforme havíamos prometido, estamos gravando aqui perto do meio-dia da sexta-feira, depois dos sorteios da Champions League e da Lampions League, que definiu os confrontos das quartas de final das duas competições. Vamos tratar primeiramente do sorteio que mais nos interessa, que é o sorteio da Copa do Nordeste, onde ficou definido que o Sport enfrenta a equipe do Fortaleza, o Bahia enfrenta a equipe do Campinense, o Ceará enfrenta a equipe do Salgueiro e o Vitória enfrenta a equipe do América. Mas antes de a gente começar a debater as nossas impressões em torno desse chaveamento, vamos lembrar que a nossa parceria com o Village Porto de Galinhas está chegando ao fim, pelo menos, a parte da promoção, daquele código promocional, onde você pode ter até 28% de desconto na sua hospedagem. Mas lembrando que só vale, você só vai conseguir marcar, fazer sua reserva até a Semana Santa. Ou seja,
a Semana Santa cai quando esse ano?
Não sei exatamente.
A sexta-feira santa é na sexta-feira, o domingo de Páscoa é no domingo. Sábado é no sábado.
Agora a gente trabalha com informação.
É, exatamente. E outra informação, porque teve essa pequena dúvida no Twitter.
Foi Gabriel, que é um...
Que é o Vitor de nosso, a reserva, cara. A reserva, o que vale no código, é você fazer a reserva até
a Semana Santa.
E a reserva, no caso, a estadia.
Exatamente.
Semana Santa. Você não pode fazer a reserva agora, por estadia em julho.
O Gabriel tentou marcar para julho, se não me engano, e aí só apareceu os 8%
da região metropolitana.
Que inclui Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
Vai chegar no Ceará, não? Porque vai ter dois confrontos, Pernambuco e Ceará, na Copa do Nordeste.
A grande Fortaleza ali vai...
Já respeita, né?
Vai até Mossoró.
Já respeita, né?
Vai até Mossoró ali, grande Fortaleza.
Vai até Mossoró.
E na segunda-feira a gente tem uma reunião lá com o Eduardo Batista e viremos com novidades em relação à parceria do podcast 45 Minutos e o Village Porto de Galinhas. Senhores, o que é que vocês acharam do sorteio da Lampions League?
Foi transmitido, né? Foi a primeira vez que houve um sorteio. Antigamente todos os chaveamentos eram pré-definidos de acordo com, tipo, o grupo A, o primeiro pega o segundo do B e por aí vai. E na hora o sorteio foi muito rápido. Eu até achei que fosse ter um caqueado.
Mas é bom ser rápido. Porque tem um sorteio que demora só para começar.
Claro, mas podia ter sido um pouco mais devido. Mas foi honesto.
Honesto.
E em dois minutos já se sabia que Sport e Bahia se cruzam aí numa possível semifinal. O sorteio, na minha opinião, está no bloco para quem quiser ver também, assim, o Sport pegou o time mais difícil dos que estavam no pote 2, mas isso não necessariamente é ruim para o Sport. Porque esse time de Sport, primeiro, precisa ser testado, o mata-mata talvez injete um pouco de cooperismo.
Fazer efeito o Vitor falou, não, né?
Foi em 2014.
Vitor falou que a dificuldade do Sport na primeira fase foi devido à qualidade dos adversários.
Então o Vitor deve estar uma hora dessa nervoso.
Eu achei ótimo o que alguém falou. Ele deve estar medindo os adversários pela qualidade dele, né?
Muito boa a frase essa aí. Aí o Sport pegou Fortaleza, um time que apesar de estar na Série C, como por exemplo o América de Natal, está na B. Então se fosse por questão de divisão, nem seria o mais difícil, mas por tradição, Fortaleza é um clube de apelo muito maior do que o América de Natal.
Por campanha, por tudo.
Fez uma boa campanha.
No Ceará ele vinha numa série que chegou a ficar 13 jogos, acho que foram 13 partidas, sem ganhar do Ceará. E chegou a ganhar do Ceará, nessa temporada, não foi na Copa Nordeste, mas venceu. A pressão lá, eu não sei se no Machadão teria o público que o Sport vai enfrentar no Castelão, que por sinal, torcedor Fortaleza fez um mosaico 3D belíssimo no jogo contra o Ceará.
Mas a turma costuma lotar o Castelão, é bom para os adversários, né?
Tem isso também. Bom dia a casa cai, né? Mas enfim, o Sport...
Quer dizer, bom dia a casa não cai, porque até agora, toda vez que lotaram, o Castelão caiu.
O visitante.
Bom dia a casa cai. Um dia o visitante vai lá e não consegue derrubar a casa.
Pronto, é isso. Então... É o adversário mais complicado. Não vai ter Cassiano no jogo de ida.
Mas já tem no Twitter.
Já tá nervoso. Até ele falou uma bobagem lá, mas como o Neto Baiano falou ano passado também. Então, assim, disse que chamou o Sport de coisa. Assim, não sei nem porque que ele tem essa raiva, porque a gente chegou nem a jogar com o Sport.
Eu não vi esse Twitter. Eu vi só ele lamentando que não ia jogar com o Sport.
Não pode ficar de mimimi, não, porque Neto Baiano fez isso pra pior na Copa Nordeste ano passado. Falando um pouco também, passar a bola para vocês, falar o outro pernambucano, o Salgueiro, que vai pegar o Ceará. Esse realmente decidido no Castelão.
Sim.
O jogo de volta no Castelão.
O jogo lá no Cornélio.
Não seria inédito fazer até uma. Vou jogar o Porto agora. Eu vou jogar o Porto. O Central não seria o primeiro time do interior a eliminar o Ceará no Castelão.
Salgueiro.
O Salgueiro não seria o primeiro time interior a eliminar o Ceará no Castelão. Na Copa do Brasil em 2009, na primeira fase, o Central.
Jogou o Porto.
O Central. Demais. Não, mas só pra dizer assim, que é possível. É possível. O Central foi 0-0.
O Salgueiro eliminou outro gigante do Nordeste na Copa do Brasil, o Vitória.
Ou seja, passa por uma boa atuação do Cordeiro de Barros, como ele teve, por exemplo, contra o Náutico.
Sim.
No caso, aquele golzinho de Josimar.
Faria diferença.
Pô, tava
seria lá, o gol de
Newton.
É gol de Newton, né?
Ficou essa história. O gol de Newton se entende como. O Bahia é muito favorito contra o Campinense, 1-1, como o Fred tinha falado no programa anterior, era o Bahia completamente reserva, agora vai ter...
E gol daquele jeito. Agora já imagina, se o Campinense, por conta daquele gol, passou e elimina o Bahia, seria um castigo pro Bahia também.
Mas
é muito difícil. A turma do Campinense está meio desacreditada, apesar da classificação um pouco desacreditada, o time é muito jovem, está em formação. Então, para o Campinense, essa classificação... Tipo, em 2013 o time era mais organizado, tanto que acabou como campeão, mas esse agora, a classificação acabou como um fôlego, a comemoração foi o cheque de 250 mil reais da renda que eles ganharam.
Não, assim, só rapidamente, até para passar para o Fred e até como eu tenho no Twitter, assim. Para mim, todos os times do Pote 1 são favoritos no confronto, todos. Bahia, Vitória, Ceará e Sport.
Concordo, mas eu só botei uma zebra, e a minha zebra seria justamente o último confronto que eu ia falar. Apesar do Vitória ter batido duas vezes o América na primeira fase... Pitaco é pitaco, né? Assim,
só pra... Eu achei chutômetro teu quando eu li teu
pitaco,
blog.
Pitaco? Pitaco.
Pitaco é loteria esportiva.
Agora sim. Aí eu botei o América Natal como a única zebra.
Se você for olhar. Sim,
assim. Sim, é chutômetro.
É chutômetro, mas se for olhar pelo que a gente analisa de futebol, porque a gente vê. Os quatro do Potinho são favoritos. Agora, na ordem é o seguinte: o Bahia é muito favorito contra o Campinense.
É a maior disparidade.
Pra mim, o segundo, aí eu vou entrar contra o seu pitaco. Pra mim é Vitória e América do Natal.
Não, o Vitória tá melhor que a América do Natal. Eu só botei o pitaco, mas eu até acho que o Vitória
passa. O terceiro, mas o Ceará pra cima do Salgueiro, porque esse Salgueiro lá já no Cornélio é ruim, entra lá, meio chato. E o Salgueiro dos quatro do Pote é o mais fraco. E o confronto mais equilibrado é não Sport e Fortaleza.
Dos quatro, não, João.
Também não, eu acho que o Ceará é mais fraco do que o Sport, do que o Vitória.
Não,
do
não o Salgueiro. Não, você falou que o Salgueiro.
Não, do Pote 1, o Ceará é o mais fraco.
Eu acho que o Salgueiro.
Não, do Pote 1, o mais fraco do outro lado é o Campinense.
Eu acho que o sorteio foi. Ele teve um resultado oposto para Sport e Salgueiro. O Sport pegou assim. A pior opção.
E o
Salgueiro pegou a melhor opção. O Ceará é o time mais vulnerável.
Dos quatro
do Salgueiro.
Quatro
pegar Sport, agora, Vitória, é verdade.
Eu no Twitter, o Super Sport colocou, né, uma entrevista com o Clebel, e Clebel dizendo que o sorteio foi horrível. Ele peguei o Ceará. Aí eu questionei
só
até...
Clebel só pensa em renda, né?
Deve ter sido isso.
Foi isso, né?
Deve ter sido isso.
Só pensa no
fato. Porque eu perguntei ao Super Sport, queria o quê? Eu queria pegar quem?
Porque olha só, Vitória e Bahia...
Anderson Lessa não queria pegar o Sport, ele disse não sai da CBF. Anderson Lessa foi entrevistado e ele falou... Só não queria pegar o Sport.
Pra pegar na final.
Que essa é a final bonita. Sabe qual foi a resposta que todo mundo respondeu? Que eu questionei o Super Esportes aí. E aí queria pegar quem? Chega chovendo na minha coisa. Queria o Náutico de novo.
Mas não dá mais.
Vai ter o Náutico de novo, no Pernambucano.
Sobre Sport e Fortaleza, a questão do. Assim. Do Pote 2. Fortaleza é uma. Como o Cássio já falou aqui, é mais time, tem mais torcida, pressiona e tem mais tradição. E é mais time tecnicamente. Aí tem a questão, que o Fortaleza joga, vai deixar espaço para o Fortaleza jogar, não vai ficar tão recuado, não vai... Tudo bem, mas eu ainda me apego, assim, para dizer que o Fortaleza é mais difícil, pela qualidade do time mesmo. Eu acho que o time do Fortaleza é mais time do que qualquer outro dos outros três. O Sport, quando inventou adversários mais frágeis, tudo bem que os adversários mais frágeis ficam mais fechados, jogam mais... O Sport é o protagonista da história, mas teve dificuldade. O Sampaio Corrêa, que era o time mais forte do grupo. O Sport perdeu no jogo lá de ida em São Luís. Eu acho que o Sport passa, mas eu acho que o Fortaleza, assim, repito, é o adversário mais difícil que o Sport vai ter, poderia ter, e vai ser complicado. Eu acho que o Sport vai passar, mas com dificuldade.
Sua opinião.
Não, eu acho que o Sport finalmente vai ter a chance de entrar no torneio da maneira como se espera, né? Acho que o Sport pulou uma fogueira depois que conseguiu a classificação na fase de grupos, passou de maneira trôpega aí o tempo todinho, sem conseguir regularidade ou montar um time competitivo de maneira regular. E agora é esperar se, de fato, essa mudança, como o Maestro destacou, esse espírito copeiro baixa sobre o elenco do Sport e faz com que esse time comece a jogar bola. Né?
Eu destaco, assim, hoje...
Isso aconteceu em 2014.
Isso. Durante o treino, no final do treino do Sport, na manhã, enquanto estava tendo sorteio, o Sport estava treinando. Né? Então, quando
mas acabou, você treinou os titulares da sua academia.
Né? Mas estavam... Vamos lá. Teve trabalho físico, né? Só foram liberados para falar depois do treino. E aí falou Eduardo...
Magrão
e Elber. Eduardo, ele adotou uma linha de já mais neutra, o que é até mais correta para treinador mesmo.
É polemizar.
Mas eu gostei de eu peguei o comentário do Magrão assim, que ele gostou pelo seguinte: a garantia do estádio, do gramado perfeito, de jogar em uma arena. E pensando, como jogador, que é quem vai pro pau, ele prefere isso. Porque ele pensou, acho que assim, você pegar o Campinense, você pegar outro campo complicado, iluminação, o sal,
pelo enfrentar que, a viagem de ônibus.
Pela fala de Magrão, eu acho que o que ele não queria pegar era o Salgueiro. O que ele falou? É viagem curta e campo bom.
Eu acho que Salgueiro e Campinense também.
Né? Mas o Campinense nem é tão longo. Salgueiro é que realmente é a viagem trabalhosa.
Se o Sport conseguir tirar o Fortaleza, um duelo de Leões, né? Assim, só para com curiosidade. Se o Sport tirar o Fortaleza, ele tem...
Um desses leões é meio magrinho, né? Fortaleza é um leão magrinho.
Não, vai, né? Aí, meu irmão, é nisso que a turma corta esse áudio. Hoje de internet é assim, a turma escuta esse podcast, corta esse áudio,
transforma isso. Ele falou que é leão, o quê?
Magrinho. Eu sou de Sport e Vitória, dois leões, tá? Mas Fortaleza.
Não, é errado. É aquele leão lá do Buenos Aires.
É porque também é o seguinte, eu vou dizer. Desculpa, tinha que incomodar rapidinho, tinha que interromper rapidinho, mas é o seguinte também. Fortaleza fez uma boa primeira fase.
Clássico por antecipação.
Exatamente. Mas continua sendo um time de Série C. Estão transformando o Fortaleza...
Não. Ninguém está transformando o Fortaleza. Ele está comparando com os times do Pote 2.
Isso aí eu acho até um pouco de arrogância. Assim, não, mas muita gente acaba tendo essa leitura. O Campinense nem Série D era, foi campeão da Copa do Nordeste, não tem nem 2 anos.
Foi, mas aí...
Pô, 2003 até 2015. Campeão,
mas aquilo aí não
o Santa vai ser... Cruz era quarto... Você está se repetindo muito, né? O Santa Cruz era quarta divisão, foi campeão pernambucano.
Não, o Santa Cruz pode se repetir, porque é um clássico.
Ali a final foi o Asa, que também estava mal.
Por isso eu estou dizendo que aquela Copa do Nordeste... De 2013, não completamente fora da curva.
Eu não sou Nostradamus, mas assim, é pra dizer que não vai se repetir, é fogo. Né? Mas, tanto que o campeão já tá de novo. Mas se o Sport tirar o Fortaleza, ele tem, pela próxima fase, um carrasco.
Pronto, aí...
O Campinense, que tirou o Sport nas quartas de 2013, e a última vez que enfrentou o Bahia, que foi também então na Copa do Nordeste.
Né? Tanto faz, em Campinense ou Bahia.
Os dois, veja, os últimos mata-matas.
Estatisticamente, tanto faz.
Não, os mata-matas. Pô, Fred. O Bahia, inclusive, é um carrasco histórico. Os dois títulos nacionais do Bahia, de 59 na Taça Brasil e de 88 no Brasileiro, nos dois campeonatos, o Bahia eliminou o Sport nas quartas de final. E já eliminou o Sport também na semifinal da Copa do Nordeste, de 97, 0-0 em Salvador, 1-1 na Ilha. E na final da Copa do Nordeste de 2000, que passou por cima do Sport, em 3-1. E o Campinense. E curiosamente também foi no gol fora, como na semifinal, foi 0-0
em Campo. 0-0 e 1-1.
Eu tô com até na luz, eu me segurei aqui. Vai pegar o campo ruim, iluminação. Quando a ferrou, ele vai botar defeito pra galera, bota até o refletor.
Mas é porque eu falei, eu falei porque é goleiro.
E outra. Em Arapiraca, realmente, Magrão tem razão. Magrão não enxerga em Arapiraca, não. Em Arapiraca, meu amigo, a turma chutava... É porque é um candeeiro, né? Assim,
um candeeiro. O torcedor do Sport fala o seguinte, interessante. Se o Sport for campeão também, pode ser um campeão rochedo, assim, pelo caminho que pode fazer até o final. Porque ele passa Fortaleza, que é o mais forte do Pote 2. Mas Fortaleza... Aí pode pegar o Bahia na semifinal e pode pegar o Vitória na final.
Ou o Ceará.
Mas seria o caminho mais difícil, assim. O caminho mais possível. Mas o caminho mais difícil possível.
Mas eu acho que
seria Fortaleza, Bahia e Vitória.
Mas é verdade o seguinte. Então.
O Ceará não teria como. Desculpa. Pegar
o Ceará três, só na final.
Pegar os três não teria como, mas pegar dois deles. E justamente, na exceção, ser justamente o time mais forte do Pote 2.
Exatamente. Seria o caminho mais difícil.
Não, na verdade, o que torna. O que, na verdade, talvez tenha sido o... Se você resumir tudo o que aconteceu no sorteio, talvez o ponto de maior... O ponto principal tenha sido um possível Sport Bahia na semifinal. Eu acho que esse, no final das contas, é o que transforma o lado de cada chave mais difícil, que é o que o Cássio até tuitou. Estão dizendo que o caminho do Sport é difícil.
Pô, Eu vi a galera. Vai fazer. Eu vou até falar, foi pra tu.
Qual foi o titelo que eu dei?
Acho que foi tu que falasse assim. Parada difícil pro Sport, foi tu que escreveu ou não?
Não, Fortaleza foi mais
aí,
difícil.
Foi, aí na hora que eu vi assim, outras pessoas falaram, mas a primeira que eu li foi tu. Aí eu soltei assim, parada difícil pro Sport, tá tão boazinha pro Fortaleza?
Você vê o Fortaleza hoje, grande
sorteio. Tá achando tão bom.
Não, mas pote 1, eita, pegou o Sport.
Não, pote 1 o Sport também.
Mas peraí.
Eu assim o pote, meu amigo, não é possível. É o primeiro.
Mas peraí. O Fortaleza não tem escolha, não, porra. O Fortaleza ia pegar parada dura de todo jeito. Se ele pegasse o Sport, era. O Fortaleza pegaria ou o Sport, como pegou, que é difícil, ou o Clássico, ou o Bahia Vitória.
Agora, o Sport no contexto atual. Pegar o Sport no contexto atual e veja, de todos os participantes, um tá na Série A. Um.
Sim, eu sei, mas seria fundo de todo jogo.
Não, mas é só.
Mas querendo ou não, o Sport foi o pior. O pior, resumindo. Qual é melhor? Pegar o Salgueiro ou pegar o Fortaleza? Pegar o Campinense ou pegar o Fortaleza?
João. João, mas não é só isso não, João.
O Sport tem como pegar o Salgueiro?
João. Não, Fortaleza.
Mas não é só isso não. Não é só o fato de pegar o Sport. O que eu tô dizendo? Começou o sorteio. Aí Fortaleza e Sport, cara, cacete e tal. Mas ok, tá mal. Dos que estão lá, que tá jogando pior.
Dá pra passar
na próxima fase. Bahia.
É isso, meu irmão. Caminho do Fortaleza. Bicho. E nem digo o Campinense, porque o Campinense já fez esse caminho. Eu respeito.
O Campinense já respeito o Campinense demais.
Cara, respeita muito. Eu quero. Tu. Tirando o torcedor Campinense.
É por causa disso. É por causa disso que a gente tem audiência em Campina Grande. É por causa que as galera. Eu respeito a galera lá. Meu irmão,
respeita. Na hora de chamar de região metropolitana do
Recife. O que só mostra respeito maior. Porque que eu gosto, meu. O abraço que eu gosto.
Olha, tu acha que ele vai jogar logo o Pernambucano pra animar?
Seria sensacional. E o Santos, uma vez, já que. O Santos joga o Paraibano, é como a gente fala aqui.
Trocado,
né? Vai trocar.
Ele diz aqui. Meu irmão. Veja, não foi falar isso não, pô.
Tu se relova aí.
Não, pô. Você não lembra do programa que a galera tirou essa onda?
Cássio fez a média dele com o Campina Grande e complicou
o lado em cabo aqui.
O caminho, fala sério. O Campinense já fez esse caminho. Já fez. O Fortaleza nunca fez, meu irmão. O Fortaleza vê essa taça aqui, bicho, fica nervoso.
Sim.
Então, assim. Daí.
Mas o campeonato, acho que o campeonato pegou o Bahia. Assim, puta.
Pegou, mas já enfrentou.
Qualquer time do lado B,
já enfrentou. Apesar de ter pego o time reserva do Bahia, mas pegou o titular lá e nem tomou sacode, já enfrentou. O Fortaleza, mesmo que o Sport tá jogando mal, não dá pra. Os caras do Fortaleza não tem como dizer que conhece o Sport, não. Assim, só nem televisão.
Claro, eu acho que o time do Fortaleza é... Sim, isso não. Ah, primeiro, não é ponto.
Torneio perto do Paraíba, seria excelente, viu? Isso era o futuro do campeonato estaduais, é se unir com os vizinhos. Pra fazer mini.
Não. O futuro é nordestão.
Não.
Esquece os estaduais.
Não, pô. Se
estadual,
se eles não forem extintos.
O futuro é estadual, você classifica todo o nordestão.
Eu também acho, cara. Acho que.
Também.
Chegou no modelo interessante que a gente chegou.
O estadual você classifica todo o nordestão.
Interessante. É que salvar da morte, assim, é emocionante. Não. É emocionante demais, é que salvar da morte.
Não, vê só.
Precisa daquilo, precisa da taça do campo.
Do Galeto, precisa do Galeto.
Veja só,
na minha opinião, tinha que ser assim. O Pernambucano devia ser mais amplo, com mais times do interior.
Não tem como ser mais amplo.
Começando isso no meio da vaneira, tá. Né?
É o Galeto.
Começando em outubro,
vai matando,
em setembro, vai matando. Uma galera, um clube do interior, se classifica pra pegar...
Mas é isso que eles não querem, porque se matar, eles ficam sem jogar. O que eu acho só é que o torneio Eduardo Campos, até pra questão estatística de tudo que envolve o Pernambucano, ele só deprecia o Pernambucano. Porque... Como não vai ninguém naquele negócio e você tem que acrescentar 56 jogos na média de renda de público, o Pernambucano jamais.
O torneio Eduardo Campos é o que saiu da morte, né?
Não, é o Galeto.
Não, mas é o que classifica os três, pô.
Sim, é o Galeto.
Eu acho aquilo fundamental.
Sim, mas pra mim que deve ser um torneio à parte. Um torneio.
Sim, classificatório.
É, um torneio. Não, é Pernambucano
aqui. Ok, Pernambucano não tem como tirar os três. Os três têm o direito adquirido de jogar Pernambucano. Você não pode pegar. Uma quantidade de times e retirá-los do Pernambucano.
Só, já que a discussão já pegou a curva ali. Celso lembrou, falando a ideia dele, que eu acho até legal. Pegar um monte de turno com o interior, começa em outubro, vai matando, até chegar um determinado número do clube para juntar com o Náutico Sport e Santa. Tu lembra uma vez que presidente da federação, Evandro.
Carlos Alberto ou Evandro?
Não, Evandro. Deu a ideia de que o Pernambucano ia ter 500 times, negócio assim.
Não lembro, faz nem um ano
faz
isso.
Faz pouquíssimo
tempo. Era só 64.
É, 64 clubes, né? Mas essa ideia não morreu. Essa não, ideia é do Celso, mais ou menos.
Mas não, essa ideia, essa,
a ideia não é minha, essa é uma ideia que eu defendo.
Eu não acho
essa ideia, fúria, essa não. Ideia não morreu.
Eu não acho estapafúria, não.
Agora,
não
porque, na verdade, de prefeitura, né?
Filho? Uma coisa é assim: 64.
64, prefeitura
de prefeitura. Mas na verdade, é o que Celso falou. É um funil que sim, vai.
Mas a ideia dele era essa.
É, exato. Eu não acho absurda, não.
E eu acho que pode chamar de pernambucano, acho que
os dois principais torneios do mundo, acontece isso. É. Ali na torre da Copa do Mundo, é Copa do Mundo.
Tá rolando, aqui conversando, tem gente jogando pelo
mundo. E ali é Copa do Mundo.
Sim.
Faz parte da Copa do Mundo. E a Champions League, a primeira fase tem os torneios mata-mata dos times lá de Andorra contra o time de Malta.
O que eu acho que, quando o João já falou que tipo a Copa do Nordeste é o futuro e é o presente, o que eu acho que ela é tão importante... Que depois que o Náutico foi eliminado pelo Salgueiro, virou quase que um discurso único
dos
nove rubros tentar se classificar para a Copa do Nordeste no ano que vem.
Exatamente.
O pernambucano já começa a ser tratado.
Quem fica fora da
Copa? Como?
A Copa do Nordeste, Fred.
Eu acho que a eliminação do Santa foi importante.
O que Glauber falou. Foi até a entrevista a vocês, foi professor.
Muito boa essa entrevista.
Valeu, galera.
Não, sobretudo boa, oportuna,
não,
né?
Não foi bom o que ele disse, né?
Eu acho que teve momentos bons.
Não, eu também acho.
Não, veja.
O momento onde eu achei lamentável o momento onde ele garantiu, ele falou que o orçamento garantia a participação nas quartas de final.
Mas eu falei isso aqui antes da bola começar a rolar.
Mas isso é errado. Outra coisa é o clube, meu irmão, é a organização.
Isso é errado. Você não pode dinheiro, veja, de novo achar da coca da galinha.
Ele contou com dinheiro, não tem o dinheiro agora, vai se virar nos
times. Exatamente, isso é errado.
Mas aí, deixa eu só terminar o raciocínio.
Depois eu falo.
Depois eu passo. Mas é muito simples. É só dizer assim, o que ele contou, para ver a importância da Copa do Nordeste, ele contou com 360 mais 250, 600 mil reais. Ele considerou as duas, a cota da primeira fase, que você recebe mais a das quartas de final, o mínimo que o Náutico contava era meio milhão de reais. É uma soma considerável.
Te garanto que também está contando com as duas primeiras fases da Copa, com as três primeiras fases da Copa do Brasil.
Aí, meu irmão, sei lá. Faz aí uma coisa, é seu desejo, mas a forma.
Você não pode contar com isso, certo?
Você não pode contar com
isso, certo? Isso
foi montado a partir, ó, a gente vai ter esse dinheiro. Não teve.
A gente estava na pré-temporada.
Não terá.
Quando eu falei que acreditava que o Náutico contava. E eu vou dizer uma coisa pra você.
Eu não acho que é a pior das ideias,
não. Eu também não acho, não.
Porque eu acho que
não. A situação de Glauber.
E agora?
Certo.
Agora caiu.
Por isso que
sim, não. Sim, mas você não pode falar. Você não. Não é
roleta, não.
O planejamento. O planejamento não pode ser pelo roleta, não. Pô, não é roleta
de sorte. Não é roleta russa, não.
Mas só pra gente defender esse ponto de vista. O que é que eu acho? Eu concordo com vocês que era tão arriscado que deu errado. Porém, era uma meta palpável, bem palpável. A gente está cravando como esdrúxula a eliminação do Náutico precocemente.
Sim, é
esdrúxula.
Certo.
Porém, eu acho que dentro da situação orçamentária do Náutico, fazer esse planejamento não é a coisa mais absurda. Eu acho que é um caminho arriscado.
Em busca de competitividade.
Em busca de competitividade.
Quebrou a cara.
Não posso fazer o caminho.
Isso aí é palpável, mas esse dinheiro tem que estar como um plus.
Poxa.
E não como fundamental.
Só, mas deixa eu te falar só
aqui. Não como fundamental.
Essa coisa de
entraria
pensa
como se tivesse
como
entrar como plus.
O diário não pode contar com uma venda de 250 mil.
Eu queria falar que não.
Que não é uma venda de. Não estou dizendo, não sei nem quanto é que se vende aqui o negócio.
Não, usa o podcast como exemplo. A gente não pode comprar, não. A gente vai fazer assim: comprar mais equipamento, não sei o que, não sei o que, apostando em novo patrocinador. Se pintar,
a gente fez isso.
Hã?
A gente fez isso.
Mas com quanto dinheiro? Com quanto?
A gente gastou?
Mínimo.
Sim. Mas o Santos, o Náutico gastou o mínimo.
Não.
Deixa eu falar, porque você tem uma folha de menos de 300 mil.
Vocês estão me convencendo antes de eu explicar.
Não tem, Celso. Isso aí é o que a diretoria fala. Não tem. Aquele time custa 300 mil.
Tá bom.
Veja
só.
É oficial, né?
É o seu oficial. Minha defesa é a seguinte. Veja só. O Náutico montou um time. Eu lembro que vamos ser justos com o que a gente mesmo falou. Na pré-temporada a gente gostou das contratações que estavam chegando ao Náutico.
Mas que não sai do papel.
Certo. A gente gostou, certo?
Certo.
Para que fosse possível aquilo, o Náutico precisou ser responsável de alguma forma.
Eu não sei.
A irresponsabilidade, entre aspas, é: a gente vai ter que passar da primeira fase da Copa do Nordeste.
Não é possível que a gente não passe.
Não é possível que a gente não passe. E vai ter que chegar.
É irresponsável.
E vai ter que chegar. Tanto que eu falei, irresponsabilidade. E vai ter que chegar na terceira fase da Copa do Brasil. Ok, ok. Agora, o nome disso, né, ele não está administrando o país, não. Ele está administrando o clube de futebol. É jogo. Em futebol, há risco.
Arrisco.
Então, assim, a gente. É comum entre a torcida do Sport dizer, pô, se. Silvio Guimarães errou em ter sido tão contido na Libertadores. Era hora de saltar, era hora de apostar alto. Tá entendendo? Em proporções de, completamente opostas, porque eu acho que na Libertadores o Sport foi como assim para usar lateral direito.
Mas
funcionou?
Não acho, funcionou. Não acho a mesma coisa, porque o potencial de gasto do Sport era maior. Não era nem isso, não. O Sport não investiu que não tinha. Tipo, o Sport não terminou Libertadores zerado, o Sport terminou com dinheiro em caixa. Tipo o rebaixamento de 2012, que terminou com 10 milhões.
Concordo.
Eu discordo para lá que você
traçou. Mas já não sou. Cabe. Quando o Sport não investiu ali, se o Sport investiu.
Não investiu tendo dinheiro, Fred.
Tendo. Mas não para investir o que precisa. O que
trazer um lateral?
Teria, mas veja só. Mas não teria para trazer três jogadores para resolver.
Sim.
Como o Homero saiu dizendo depois que ia trazer Juninho Pernambucano, não sei o quê, não sei o quê. Então, o que eu acho é o seguinte: e quem é que o Sport precisava para jogar o Libertadores valendo mesmo? Era dois, três para.
Era o Marcelinho Paraíba em 2009.
Acho que era Marcelinho, não era nem Juninho, né? Nem
não,
me lembro.
Não, eu que tô falando.
Era Marcelinho, que chegou até a ventilar.
Ele não veio na Libertadores 2009, mas veio na Série B 2010.
É brincadeira. É, exatamente, essas ironias da vida.
Mas também, então, assim, 2009 tá na fase, 2010 tá
junto. Sim, mas é um ano. É um ano só.
Pô, é um ano.
Não foi tanta diferença. É. Realmente não foi tanta diferença.
Não, faz não. Foi um ano. Foi uma temporada. O cara não veio na Libertadores, mas veio na Série B. É brincadeira.
É verdade. O que ele fez, mexe e trouxe no início. Foi. Agora, o que...
Ainda tem isso.
O que... Eu realmente acho o seguinte. Nesse caso aí, olha que eu sou crítico... Gigantesco do MMA. Aí o cara é bronca, né? Do MTA. Jamais, e raramente defendo. Mas eu acho que é uma forma de se fazer futebol que não é a mais correta. Mas assim, é risco.
Eu discordo completamente. Sabe o que é melhor pro MTA? Arruma um patrocínio mágico que tá até hoje, sim.
Mas não contar com dinheiro, pô.
E outra coisa, agora, o que eu não gostei da entrevista.
Por exemplo, muito mais do que contar com 250 da classificação, era pra contar, ó, em abril a gente tem que ter 200 de patrocínio master.
Mas não consegue.
Como é que o Náutico vai terminar a gestão?
A gestão do plano. Dois anos sem uma patrocínio.
Não é dois anos, não. É a gestão inteira. O MTA vai terminar a gestão
sem ter
firmado um contrato de patrocínio master.
Então, não, já, isso é um absurdo. Dizendo que a arena dificulta, porque.
Isso é um absurdo.
Isso essa desculpa também não cola. Porque em 2013, o Náutico jogou na arena com patrocínio.
A pauta do MTA era uma nova gestão, novos recursos, novas fontes de receita. Um grupo que saberia trazer novos recursos.
Pô, é indefensável.
Indefensável, mas...
Tem quem defenda. Eu sei que tem quem defenda. Como o cara se desdobra. Tem quem defenda. Não sei quantos, mas tem quem defenda. Mas a gestão do MTA... Duas eliminações na primeira fase de Copa do Nordeste.
É bronca.
E aí, o time hoje é o time mais fraco do que... A gente imaginava que o Náutico ia chegar a ser. E vai para um jogo com o Sport nesse domingo numa condição de fragilidade. A torcida não deve ir.
O jogo, mais uma vez, deve ser com TV aberta.
E essa classificação do Sport para a Copa do Nordeste, ao contrário, eu vi algumas pessoas hoje dizendo, não, é hora de botar, como veio Fortaleza, como é um adversário mais duro, é hora de botar
reserva
contra o Náutico.
Não, vai fazer isso.
Tem que encaixar. Eu acho oposto.
Não é oposto, mesmo.
Já não encaixou ainda, pô.
Eu acho oposto. Tem que botar. Não, e ele vai fazer isso.
E outra coisa, pra tentar tirar o Náutico da segunda fase.
Porque se
você tirar o Náutico da segunda fase.
É um estressamento.
Assim, você tá limpando
a semifinal. É, exatamente.
Mesmo que seja o Salgueiro hoje seja um time. Vamos supor, passa o Salgueiro.
Mas o Clássico seria... tem a pilha do Clássico.
Mas o Clássico tem a pilha.
Do
Clássico.
Sobre essa questão da missão do Sport contra o Náutico. O Náutico precisa vencer o Sport. Se o Náutico empatar com o Sport, até para quem não ouviu outro programa, mas é bom reforçar, se o Náutico não ganhar do Sport, um empate, o Salgueiro, mesmo que perca em Caruaru,
vai chegar
o
Salgueiro vivo.
Jogará na última rodada
pelo Náutico, pela vitória.
Pela vitória. E no Cornélio de Barros novamente. Ou seja, é um cenário muito factível. O Náutico não ganhar do Sport, fragilizado, como você falou, e o Salgueiro precisa vir. Meu Deus do céu, precisa.
Fragilizado sem zagueiro, que machucou dois.
Sem torcida.
A vitória não, a vitória encaminha a vaga.
Agora, outro clássico com.
Esvaziado. E aí,
chance já... de menos de 5 mil pessoas.
Eu acho que meu público é de 5 mil.
Mas aí é fogo, doutor. Só tem quando o Náutico manda o jogo também pra se lascar, viu?
Mas aí, dessa vez, é culpa do próprio Náutico. Porque se o Náutico tivesse
sido
Salgueiro.
E mesmo com TV aberta, eu acho que é. Agora também, vai ter TV aberta. E aí, minha porrada na arena. Cada programa, cada podcast nosso, cada dia, é uma porradinha na arena. A arena tem que. Assim, outra coisa que a arena podia, pelo menos, flexibilizar é a questão do preço dos ingressos, pô. Todo jogo na Arena Pernambuco qualquer que seja ele, pode ser Náutico de Piauí às 10 da noite e a final do campeonato é R$50. Não flexibiliza.
Isso na mesma semana onde o Sport baixou para R$10 e onde o Santa também baixou o ingresso
do Náutico. O Salgueiro colocou 2 e 4, 4 e 2 contra o Náutico.
Pronto, ou seja, todo mundo baixou e o Náutico.
E aí não consegue. Aí, se 4 e 2 também não é preço de futebol, né?
Mas não, não, não. Mas é que se falar lá
que
a prefeitura bancou o jogo e repassou por esse preço.
Assim, tá. É quase um subsidiado, né?
Não, mas veja.
O público foi excelente. Foi esse jogo.
E outra coisa, só a favor que faça a mesma coisa contra o Ceará.
Lógico. Na arena. A arena podia tentar flexibilizar, diminuir o preço do ingresso pra ver se algum torcedor queira ir. E eu vou dar meu exemplo. Eu tô de folga. Eu tava pensando em ir pro jogo, não vou. R$50 eu não vou.
50 mais 20,
é o estacionamento. É 70, eu não vou.
E aí, o que? Ninguém passa.
Não vou,
por mais de R$100.
É, exatamente. E não dá pra ir pra um jogo desse. E aí, teve um no Twitter, quando eu reclamei isso no Twitter, teve um cara que falou o seguinte: que por contrato, o Todos com a Nota na Arena custa R$25 o ingresso, então não pode ser menos de 25.
Aqui você pode colocar 25, então.
Que seja 25, que 30. Seja 30.
Mas aí eles falam, mas se for 25, a meia teria que ser.
Mas 12, a meia.
Mas
meia, pô. Não é Todos com a Nota.
Então, assim, ou seja, é uma interpretação da lei. A gente vendo aqui, a gente tá tendo
outra. Eu acho que podia flexibilizar. Não pode um jogo Náutico e Piauí às 10 da noite e ser R$50, mesmo preço na final do campeonato, que é R$50.
João, pra gente. Ainda vai falar da Copa Nordeste, professor? Na verdade, o comando
é seu. Ah, tá falando aí.
Aí a gente tá falando do dinheiro, daqueles 250 mil, e já que tá entrando nessa fase final, só relembrando assim, juntando as cotas, que o campeão desse ano ganha muito mais do que o Campinense, que você falou todo dia. O Campinense ganhou 1 milhão e 100 mil.
O Campinense devia ter meia taça.
O Sport. Como?
Só uma abinha, né?
Só uma abinha.
Só uma orelha.
Por qual motivo?
A outra.
Mas por qual motivo?
Aquilo ali foi meio.
Foi a Copa Nordeste Série B.
Foi o piloto.
Foi o piloto da Copa Nordeste.
A Copa do.
Foi o piloto.
Falou o campeão brasileiro do modo amarelo.
Mas tudo bem. Só defensor do Campinense.
Mas aí, beleza. O campeão desse ano ganha R$2.740.000 e a vaga é na Sula desse ano. Aí, durante a transmissão do sorteio lá da CBF...
Caorelha.
Foi
caovo, caolho e caorelha.
A vaga da Sul-Americana foi implantada na Copa do Nordeste em 2014, né? E foi confirmado na CBF hoje. Por mais que fosse óbvio, foi confirmado...
Lá em Campina Grande, torcedor do Campinense, não é estéreo não, é só uma caixa.
É só áudio.
É mono. Só ouve o podcast do lado.
Beleza. A Copa Sul-Americana foi confirmada.
Vamos chamar a Freita
Campeonato. Durou pelos próximos 8 anos. Achei assim interessante. Porque assim, não, claro, tá confirmado agora, mas CBF nunca sabe, né? Tipo, a Copa Nordeste era um sucesso em 2002, quebraram. Aí antigamente tinha vaga na Copa Conmebol, a Copa Conmebol caiu e ficou sem vaga pra nada. Foi pra Copa de Campeões. Ou seja, confirmaram a extensão da Sul-Americana, da disputa do torneio e das vagas da Copa do Nordeste, que poderia mudar nesse... Pô, poderiam reconfigurar, mas não. Pelo menos durante o sorteio, durante os próximos 8 anos.
É sucesso absoluto, pô.
Agora apresenta pode o futuro do campeão fazer o que o Sport fez ano passado. Aí que não pode, né?
O quê?
Botar, vai pra Sul-Americana, faz o vagamento todo e bota 6 mil pessoas na ilha.
Não, mas o Sport tá botando...
Sim, mas...
Aquele jogo ali é ponto de partida.
Aí é outro problema.
Aquele jogo
da crise
é emblemático. Da relação esporte-torcida.
Aquele jogo não tinha...
Não é o ponto de partida. Mas é emblemático. É o que marca.
Ficou muito claro.
É o que marca.
Mas olha só. É o modismo, João.
Só acho que é o jogo mais importante do esporte.
Não, eu não entendo até hoje porque não deu aquele público. Porque assim, o Náutico do Náutico não tá indo.
E ali foi 6 mil mesmo.
Veja, os públicos brasileiros estavam bons.
Estavam bons.
Mas ali não teve todos com a
nota. Porque assim, exatamente. Aí que tá. Ô, Cássio, porque assim, a torcida do Náutico não ir, tem explicação, duas explicações. Uma que é a questão da arena, que é longe e tal, e o time que não ajuda.
E outra você... que historicamente a média era mais baixa.
Sim, mas tá indo muito mais baixo do que o normal. O do Santa Cruz, no Arruda, também tá baixo, mas...
Eu tô vendo tricolor até a quarta maior média do Brasil. Beleza, meu irmão. É um ranking medido...
Lá embaixo. Mas tá baixo.
Agora, 13 mil pessoas, média, 14 mil... 13 mil... Eu até faço aqui, 14 mil baixo, a média, num clube que há 3 anos botou no estadual 26 mil.
Mas vamos lá. Mas o de todos os três, o que menos entendo, realmente é o esporte.
É mudança cultural. É muito perigoso. É a mais perigosa das mudanças. Quer dizer, a do Náutico é...
Náutico
é perigoso.
Tem
Náutico,
vários
a identidade do Náutico, a identidade do Náutico está em xeque.
Está em xeque, concordo.
A do Sport não há identidade em xeque nenhuma.
Não.
Mas há um comodismo da torcida do Sport. Uma relação sofá-internet
E uma relação
aí,
aí são vários fatores. Aí a gente
se lembrar.
Chega a hora do jogo.
E em relação também
a
dependência de dependência de
com a nota. Quando a gente vê uma situação dessa, nunca é uma questão só. Vai ter a influência todos com a nota do futebol subsidiado ao longo de, sei lá, décadas. O
torcedor desacostumou a pagar ingressos.
Está chegando a hora de acabar.
É. Também acho. Então, o futebol subsidiado.
A Arena Pernambuco vai acabar, não.
O fato do todos com a nota interfere, na minha opinião, interfere muito. A violência das organizadas interfere e interfere muito. A televisão tem uma interferência enorme, enorme.
Tanto aberta quanto fechada, tanto porque a fechada é cada dia mais...
Isso, presente. Mais presente, mais popular. Tanto
passa, pô.
É, o fato de você jogar o... Não é só o fato de você transmitir o jogo. O fato de você transmitir o jogo já é um complicador. Mas tem outro complicador. Para transmitir o jogo... Para transmitir o jogo, eu vou fazer o seguinte. Eu podia adaptar a minha grade. Passar o jogo de 8h30, que é um horário que o torcedor, o trabalhador, pode largar, ir direto para o estádio, assistir o jogo 10h30, pegar o ônibus para casa, de volta. Certo? Eu podia fazer isso e transmitir o jogo. Porém, para ficar ainda mais adequado para mim, além de passar o jogo, eu vou jogar o jogo para 10 horas da noite, porque eu não tenho que mexer na minha grade, eu passo o jogo depois da novela, e o trabalhador... Ah, bom, o trabalhador aqui...
Não, porque na verdade...
Desse jeito.
Não, o trabalhador que veja em casa.
É, que veja em casa.
Que é o que a TV
que veja em casa, que é o que me dê audiência.
Exatamente.
Né? Então, são vários fatores.
Mas
a queda de costume.
Eu concordo com esses pontos que você falou, mas isso sempre existiu.
Mas, João.
Não
mas,
dessa forma.
João,
não dessa forma. Existiu. João, eu lembro de futebol quando, tipo, passar um jogo de um time de Náutico, Santo ou Sport era um evento.
Mas, João,
sempre era um evento. Eita, olha o jogo do Náutico tá passando na televisão.
Celso, mas vamos adaptar o sempre de João para os últimos 10 anos, para os últimos 8 anos.
Pronto.
Mesmo assim, é cultura que vai quebrando. Não é que não rompe, não. O cara vai passar, mas vou pro jogo, pô. Sempre vou pro jogo. Vai passar, mas vou pro jogo, pô. Sempre vou pro jogo.
Aí o time começa a jogar mal.
Aí o cara vai ficando em casa. Aí já não. Aí, TV de tela plana, cada vez maiores e mais baratas. Qualidade HD.
Violência aumentando.
O
horário começando mais tarde.
Não tem bebida.
Não tem bebida.
Exatamente.
É pra ser.
Exatamente. É pra ser. Os estádios daqui não oferecem aquele entretenimento prévio, aquela resenha. Você vê.
E hoje ainda que oferecesse, não tem tempo pra isso.
Exatamente.
A quantidade de jogos que o Náutico tá jogando às 7h30 na Arena Pernambuco.
Passando isso tudo, o cara chega lá, não consegue entrar nem
no jogo.
Muito
bem lembrado.
Um jogo com 7 mil pessoas, o cara entra com 40 minutos de jogo.
Então, veja só, sabe outro ponto?
Eu não posso
com tudo que vocês falando.
Sociais, o cara vê o jogo 10 da noite em casa, sozinho, no silêncio.
O cara tá numa resenha danada no Twitter.
Tá.
Hoje em dia, tem gente que gosta.
Não, mas
aí
entra na questão com o modismo, né?
Mas é
faz tudo
isso.
A gente... É isso que eu
tenho. Coisa.
Você assim, nada melhor pro torcedor do que assistir um jogo no estádio. Nada melhor pro torcedor. Que gosto, nada é melhor do que esse jogo no estádio.
Cada vez mais essa frase não é verdadeira.
Ainda é verdadeira.
Você pensa assim, porra, eu vou estar em casa, posso chamar meus amigos, tomando cerveja importada, comendo
salgadinho. Mas se ele pudesse estar no estádio. A questão não é essa.
Que esse cara volte pro estádio.
Não, mas a questão é justamente isso.
A esposa não reclama.
Agora tá com você. Torcedor que é doido pro seu time. Todo ele prefere esse jogo no estádio. Agora, as condições que se dão para ele ir para o estádio é que faz ele deixar de ir para o estádio. Ele troca o que ele gostaria de fazer pelo comodismo de estar em casa. Aí entra as questões que você falou. Violência, o torcedor que está mal acostumado
acostumado
com a nota. Então, mas
a paixão,
assim, o jogo no estádio é insubstituível.
A paixão já era. A paixão não pode ser usada como foi até hoje, como a principal forma de atrair o torcedor.
É, tipo assim, eu aceito
chegar
uma hora da tarde, tomar sol até 4 horas.
Eu já aceitei.
Eu concordo com vocês. Na verdade, tá todo mundo concordando aqui.
Isso.
Assistir o jogo no estádio ainda é o melhor dos programas para quem gosta de futebol. Só que não se está dando as condições para que o torcedor faça o que ele queria fazer. Aí ele aceita trocar o melhor... Ficar em casa.
E o problema é o seguinte, João. Quando ele faz essa troca, muitos, mas muitos mesmo, já consideram o melhor ficar em casa. Isso é que
é grave. É porque quando ele vai colocar na balança, o melhor ele coloca tudo isso na balança, né? Porque eu entendo, numa situação ideal, concordo contigo, é inquestionável que assistir o jogo no estádio é a melhor coisa para o torcedor. Agora, se a gente analisar o todo, analisar hora de jogo, risco de violência, falta de
aí você
de,
troca.
Aí você pega e faz. Já não é o melhor.
É, já eu troco.
Já não é o melhor.
Eu até queria ir, mas devido às circunstâncias, eu aceito trocar para ficar em casa. Mas se tivesse condições de eu ir pro estádio, chegar no estádio
preferido,
no horário legal, se eu tivesse no estacionamento legal, se eu pudesse entrar com conforto, eu ir pro estádio. É isso que eu digo. Falta só a condição dele fazer o que ele quer fazer, que é ir pro estádio.
Vai falar isso sobre...
Não, é só um pontinho que o Sport, inclusive, havia uma dúvida, o Super Sport trouxe logo a matéria, imediatamente, que o Sport vai mandar o jogo contra o Fortaleza no domingo.
Será no domingo, né? Assim, uma coisa rara pra falar, acho que vai ser. Eu achei até legal isso, Fred. As quartas de final, o foco vai ser absoluto.
Total.
É. Quarto domingo. Assim, não tem como.
Tiro
rápido. Joga aí, de repente tem um. Como foi no passado? Você jogava um jogo, aí no jogo seguinte tem um clássico. Aí de repente.
Fase final de estadual.
Aí o cara joga, perde um jogo de clássico, aí de repente tem que voltar a cabeça pra Copa. Agora, valoriza. Ao menos nessa fase, eu acho que melhor. Pra todo, não só pro Sport, para também todos os oito times.
E um dos motivos
que eu acho que o Sport especificamente porque aquele disputa com o Náutico e Santa. Então, por exemplo, na Bahia. O Bahia e Vitória, que nem, eles têm um clássico para ter outro, demora um pouco mais. Aqui não, se tu tem o Náutico, tu joga uma rodada...
O Sport teria o Santa, se fosse... O Sport teria, se fosse no na lógica que vinha sendo, o Sport teria Fortaleza,
então, seria Náutico,
Fortaleza, Santa e Fortaleza. Ou seja,
bate exatamente o que eu tô falando. Então, assim, foi muito bom essa situação.
E eu acho que o Sport escolheu a ilha... O Sport tá com o pé em cada estádio atualmente, né? O Sport escolheu a ilha, nesse caso... Pesou muito, eu acho, que essa coisa do ingresso. Porque se Sport Fortaleza, no domingo, na Arena Pernambuco, o ingresso teria que ser R$50.
Pau.
E tem um detalhe. Esse jogo...
Não, sem
todos com a nota pode flexibilizar.
Sem todos com a nota...
Não, mas assim, a Arena nunca...
Pode, sem todos com a nota pode...
Não, eu sei que pode. Não, pode com e sem.
Não,
é não. Não, veja.
Com pode
ser menos de 25, mas então. Pode ser 25, pode ser 30.
Sim.
A questão é que a Arena não quer flexibilizar.
Sim,
todo jogo na Arena, desde que inaugurou a Arena, é 50 pau.
Não, sim, João. Mas jogo sem todos com a nota... Ela não tem
poderia essa negociar.
Mas o Náutico, sim, pode. Reais, tá, o Náutico jogou a Copa do Nordeste lá e foi 50 pontos.
Certo, então.
Eu
acho que isso pesou ao Sport escolher a ilha. Porque tem outro fator também. Possivelmente esse jogo também vai ser TV aberta pro Recife.
Duvido muito.
Só tem ele. Duvido muito, não. Tem Central, Ceará e Salgueiro, se a Globo quiser.
Mas pra cá não vai.
Não vai.
Aí a gente já pode cravar.
Não vai, exatamente. Então o Sport tem que botar ingressos de novo. O mais barato que puder, contra o Fortaleza.
Eu não acho que isso precisa ser o mais barato que puder, não. Domingo de 4 da tarde.
A TV, ainda dá tudo isso aqui que a gente falou.
Não, mas isso.
Tu acha que dá quanto? Eu acho que
isso tudo vale mais para os jogos no meio de semana.
Tu foi o que chegou mais perto de acertar.
Esse cenário que você falou.
Aliás, tu tá bem pago.
Não,
R$30?
Não. Mas foi muito.
Eu iria 20 e 10. Eu iria 20 e 10.
Não, sei, mas veja, o ingresso para esse jogo com Fortaleza, 30.
Essa discussão que a gente estava tendo.
10 para sócio. Eu
concordo com essa discussão que a gente estava tendo.
10 para sócio, ok.
Ela se encaixa mais nos jogos durante a semana. No domingo de 4 da tarde, acho que a condição para ir para o jogo é melhor.
Não, tudo bem, mas se fosse ingresso.
Mesmo com a TV aberta.
Não, então, veja, mas TV aberta foi um jogo que foi. O jogo com o Sampaio foi o mesmo preço. Se tá ok. Eu acho que seria bancada 15 sócios, 15 estudantes.
Pronto. Eu acho que esses valores aí são ideais, até porque a diretoria do esporte tem que entender o momento do time. O time não está chegando com a confiança em alta e, inclusive, contando com a confiança da torcida, não. A diretoria precisa dar um voto de confiança à torcida, fazer a parte dela. Falar, velho, a gente tá reconhecendo aqui, estamos devendo, o time precisava estar numa etapa muito mais evoluída, num estágio muito mais evoluído de competitividade, que não está. Então a gente vai fazer a nossa parte, a gente vai tirar aqui também um pouquinho do que a gente arrecadaria.
Eu acho que esse é bom público.
Lógico que é uma dependência do jogo de ida.
Claro.
Sim, lógico. Mas como é dificilmente o Sport levará uma porrada.
Dificilmente Fortaleza mata no primeiro jogo.
Suficiente para desanimar. Eu acho que na verdade até. Não sei. Pode acontecer. É um jogo muito aberto. O Sport. O Sport é um time que. É o que eu falo. Se o Sport jogar o que jogou contra o Cururipe, pode perder de qualquer time. Pode perder de qualquer time. Ainda que eu ache que as condições começam a remeter para um cenário que o Sport se sente mais confortável jogando.
Também
acho. Que é o cenário do segundo tempo do jogo contra o Santa Cruz. Deixa, vamos ver, deixa gostar um pouquinho. né, para ver se, se
eu abre. Lembrei de um negócio que eu ia falar aqui, acabei esquecendo, mas lembrei novamente. Uma curiosidade, a galera perguntou, me perguntaram nessa Copa, na Copa Nordeste, se Bahia e Vitória passasse, eles se enfrentariam na semifinal. Eu disse, ah, meu irmão, isso não é Libertadores, não.
Segundo o Fred Borda, falaram isso no Esporte Interativo.
Mas no regulamento
não. Não há no regulamento isso, e esse, o chaveamento ele é definitivo. Assim, e Bahia e Vitória, já, na verdade, já se enfrentaram várias vezes.
Não, podia ser Bahia e Vitória, podia ser Ceará e Fortaleza, podia ser Salgueiro Esporte. Veja,
Bahia esse, nesse raciocínio aí. Decidiram a Copa do Nordeste. Mas aí era em 97, 99 e 2002. E Ceará e Fortaleza só não decidiram o título em 2013
porque os dois perderam a semifinal.
Mas a final, inclusive era a final que eu desejasse. Todo
mundo também queria.
Eu também torci. Ser, no caso,
até porque
ia acabar de ser inaugurado.
Não ia ficar essa distorção histórica.
Não é uma distorção histórica. Sabe que é a distorção histórica? É o Porto campeão da Liga dos Campeões. Isso é uma distorção histórica.
faz logo o seu Porto.
Salvo algum artigo mal assombrado que a turma encontre por aí, não tem isso.
Não tem isso. Vai virar chefe pernambucano.
Um segundinho.
Virar. Não, porque eu também quero falar só uma coisa antes do sorteio. Ainda do sorteio. A única coisa que eu lamento, e que talvez seja restado para o ano que vem, eu não sei se eu já falei aqui no programa.
Acho que falou, faz muito tempo, mas já falasse.
Que eu já falei clubes, que não podia ser do mesmo chave.
Exato. Só uma pergunta, Celso, sobre o esporte, que até a forma. Que a gente já
faz muito tempo que eu falei isso nesse programa.
A gente já entrou no Pernambucano e saiu, né? Permeou esse esporte náutico. Mas está definido que Joelton passa a ser o jogador substituto de Felipe
Azevedo. Eu não sei se está definido oficialmente, mas.
Não, oficialmente não, estou dizendo.
Na minha cabeça, sim. Conceitualmente, sim. Conceitualmente, eu acho que ficou claro no. Não vai ser Ítalo, né?
Não.
É, ficou claro que. E é bronca. É
que tem 20 anos e não 16, você estava certo.
Tem 20 anos e não 16. Você saiu errado da coluna e saiu certo na matéria.
Naquele dia
foi. E Lucas Leãozinho
não,
quem desviou ele foi Fred.
Então, Leãozinho, me desculpem, né?
É, gente boa. Pede desculpa, não, é gente boa. Não, então eu acho que conceitualmente vejo como a melhor opção. Até pela função que o Felipe Azevedo estava exercendo. Ele não estava mais jogando como. De lado, né? Ele tava jogando
de minha
centralizado.
Parte, pra não virar. É legal, eu tava vendo aqui, a galera me comentou, foi até Thiago. Thiago 87-2008, é o Twitter. E outros falaram também, é o Twitter dele, que a gente tá falando do foco total das quartas de final serem quarto domingo. A Copa Nordeste fez uma coisa que eu nem sabia. A semifinal também será.
Ótimo!
O calendário ele foi feito assim, pra que não fique, tipo. Jogo de ida, que vai bater com mata-mata de todos os estaduais. Assim. Pra não ficar tipo, ida da Copa Nordeste e ida do estadual.
Volta
do
Nordeste. A final vai ser assim também, não é possível. Não,
aí vai ser.
Porque aí você acende a volta da Copa Nordeste.
Volta da Copa Nordeste e volta do estadual.
Pô. Melhor. Agora, espero, sinceramente, que a final seja. Porque aí você acerta nas quartas, acerta na semi e a final.
Aí
na final a gente bota o estadual no meio.
Por favor.
Aí chega na final. Final. Não, mas final a gente bota o estadual no meio.
Não, mas é muito bom. E voltando ao time.
Mas também mudaria um pouco o aspecto, né? Que aí seria o jogo de ida e jogo de ida. E depois
jogo de volta e jogo de volta.
Final e final. Título e título. Mas seria todo jeito, só com intercalados. Agora seriam separados.
Voltando pro dentro de campo, uma coisa que me surpreendeu, sabe o que foi, Celso? Eu pelo menos não tinha escutado, nem lido em canto algum. A crítica a Rodrigo Mancha que a gente depois fez no podcast fez, passado, né? E me surpreendeu a completa
quarta e quarta
e me surpreendeu
as finais 22 são duas quartas-feiras.
Você pode elogiar, não, meu irmão.
Veja, a semifinal realmente é quarto domingo, mas as finais não serão. Vão ser como ano passado, na verdade, né?
Quarto e quarta.
Não dá pra elogiar, não, velho.
Aí pode ter uma finalzinha...
No meio.
Me surpreendeu a quantidade de pessoas que concordaram no podcast. Ninguém veio dizer, vocês estão doidos. Considerando o silêncio, contando só quem veio. Exatamente, eu já vinha cansando de dizer isso, ninguém tá prestando atenção, não sei o que. Impressionante como houve essa interpretação.
E a alternativa? É o
Wendel. E o cara disse, meu irmão, eu tive que concordar. O cara no estádio falou assim, toda vez que o Wendel entra, o time tá melhorando. O outro falou assim, rapaz, eu tive que concordar quando eu vi isso no estádio.
Rapaz, veja como o futebol é curioso. Hoje, a torcida do Esporte lamenta a saída de Felipe Azevedo e pede a entrada de Wendel. Mas aí isso é preocupante. O Esporte é preocupante. Você vê o nível que não é, o Esporte tá longe de ser o time que é torcedor. Porque se você está sendo falta de Felipe Azevedo, que é jogador esforçado também, não é.
Mas o Velho é bem.
Sim.
É perigoso a gente dizer que a gente só está nivelando por baixo.
É, mas eu não acho que é só isso. Eu acho que há um. Tipo, além do time estar pior tecnicamente do que a torcida desejaria. Felipe Azevedo deu uma crescida.
Ainda não é o cara.
Eu vou dizer
nem
o
Ender, pô.
Não, eu vou dizer uma coisa pra você. São dois jogadores que eu nunca
critiquei.
Fui um crítico. Não. Felipe Azevedo já critiquei os dois, mas nunca fui.
Cássio não.
Nunca fui. Nunca dei pelos dois, caso perdido, não.
Também não.
Eu acho que são jogadores que são sempre muito úteis.
Eu já falei úteis. Que eu gosto de fazer.
Não pra ser titular.
Pode ser titular sim. O Ender pode ser titular sim.
Eu gosto do Azevedo.
Eu tenho Felipe Azevedo também nesse momento.
Veja só. Na Série A.
Não tem problema, não vejo problema jogar com
ele. Eu acho que não. Quando eu acho que é jogador útil para cumprir, para entrar zagueiro, quando necessário, mas para ser titular, não.
Quando foi zagueiro, foi bem também. O Wendel. É um cara muito útil e tal. Se virar primeiro reserva, pode ser. Talvez eles pudessem ter um volante mais novo, mais técnico. Mas o Wendel, ele consegue fazer o que se espera de voltar agora. Acontece com o Wendel o erro bobo, que é o maior, que persegue Richelli também. É o erro de dar um passe, da porra do passe sai o gol. Isso acontece.
Dar o passe no pé do adversário.
No pé do adversário, que já acontece menos com Mancha. Mancha, o grande problema de Mancha hoje é.
Mas ele tá jogando na cidade.
De novo. Travar o buraco.
Ele tá jogando na posição diferente do ano passado.
O Luciano Henrique deixou muito buraco ali na ilha. O Luciano Henrique cavava um buraco, passava 45 minutos e depois reaparecia.
Mas Mancha. Lembrando, Mancha tava jogando.
Era o mesmo buraco que Marco Aurélio se enfiava e saía e resolvia também. Tem uns
túneis ali. Mancha tava jogando na posição diferente do que ele fez ano passado. O Sérgio já falou que tem a ideia de. Porque ele não tem tanto fôlego para ficar fazer a defesa.
Passado,
mas ele tá falando avançado.
Do pré-ano passado. Quando ele voltou, Eduardo, assim que ele voltou.
Ele já volta nessa, assumindo essa função aí. Ó, deixa eu só fazer então uma pergunta. Pra vocês, qual o confronto mais equilibrado dessas quartas de final da Champions League?
Champions
League. Só pra gente.
Mais equilibrado é Sport Fortaleza.
Sport Fortaleza.
Com
a favor do time do Sport.
Todos
concordam.
Eu coloco Central e Salgueiro num patamar.
Ceará e Salgueiro.
Desculpa. Ceará e Salgueiro, um patamar um pouquinho embaixo. Eu não confio muito no Ceará.
Não, mas Sport e Fortaleza, não, por tudo...
Por camisa, por tudo. Mas eu coloco, tipo... Eu coloco Ceará e Salgueiro num patamar mais próximo de Fortaleza e Sport do que dos outros dois jogos. É só isso que eu...
Certo. Aí seria Bahia Campinense, seria o...
Mais parado.
Mais
o Campinense era o melhor adversário para pegar.
Vitória e América depois, Ceará e Salgueiro.
É, como eu falei aqui também, agora eu lembro, no início do programa.
Ordem favoritismo, Bahia, Vitória, Ceará e Sport.
Pronto.
Vamos falar também do restante da rodada do fim de semana, né? É importante. A gente já começou a pincelar, a gente já falou bastante sobre o encontro entre Sport e Náutico. Queria saber se vocês têm mais algo a acrescentar sobre essa partida, né? Como o Cássio destacou.
O que é que tu espera do Náutico, de Lisca, de
escalação? Eu acho que volta pro 4-4-2. Eu acho que esse clássico, o Sport é muito, muito favorito. Muito favorito. Porque a torcida do Náutico não vai, o estádio, a área deve estar vazia.
O Sport também não deve ir muito, não.
Tem
pouco ingresso.
E talvez, mesmo em menor número, seja ainda maior do que a do Náutico. O Náutico vem de uma eliminação traumática, vexatória. Tem dois, sem perder dois zagueiros, só que o.
Titulares.
E o Alivelton é o melhor deles, vai passar o ano, só volta ano que vem. Então, assim, o Náutico é todo remendado, e o Sport vai usar esse jogo com o Náutico para eliminar o Náutico, ter a questão da rivalidade, mas também para se preparar
para
o jogo do Fortaleza.
Eu acho inclusive o seguinte: o caráter do jogo vai ser muito parecido. O tipo de adversário, o tipo de dificuldade que o Sport vai enfrentar com o Náutico no domingo é muito parecido com o tipo de dificuldade que o Sport vai enfrentar com o Fortaleza.
Acho que não. Eu acho que o Fortaleza é mais time que o Náutico e o Náutico vai jogar uma proposta diferente do que a do Fortaleza vai usar na quarta-feira.
Qual
você
acha
que vão ser as duas
propostas? O Náutico vai jogar fechado.
Como?
Tentar jogar fechado.
Por isso que eu tô dizendo. Como é que o Náutico vai jogar fechado?
Tentar fazer isso.
Pra começar. Não, mas eu não tô. O que eu tô questionando é a capacidade de o Náutico fazer isso. O Náutico não tem peça pra jogar fechado.
Por isso que eu tô achando que o caráter vai ser parecido. O Náutico, primeiro, o Náutico precisa vencer, como o Cássio destacou.
Mas não sei se a melhor forma de vencer o Sport é indo para cima do Sport.
Mas eu acho que o Náutico não tem outra alternativa. O Náutico tem 4 zagueiros no elenco hoje: Elivelton, Flávio, Diego e o Elton Felipe. Então, só tem 2.
Só tem 2.
Diego e o Elton Felipe. Então, já elimina a possibilidade de jogar com 3 zagueiros, certo? A não ser que ele promova a estreia de um
ele pode
zagueiro que não, nunca jogou.
Mas não pode recuar
nenhum. João Ananias. Aí, quem é que joga na função de João Ananias? Que é o atleta mais regular ali do... Aí, eu acho que é um problema, tipo, você mexer numa função que tá dando certo.
Certo.
Com toda a desgraça do time, de maneira geral, João Ananias, a cabeça de área do Náutico, é um lugar que é estável, que é equilibrado ali. Você não vê a cabeça de área do Náutico preocupando. Aí você pega e desloca João Ananias. Aí você vai improvisar alguém para jogar no lugar dele. Aí já não tem jogadores com essas características. Bota Felipe Souto não é cabeça de área. Helder não é cabeça de área. É. Não tem outro cabeça de área.
A situação do Náutico é muito complicada.
Por isso que eu acho que Lisca vai acabar tentando surpreender, entre aspas, armando um time mais ofensivo. Aliado a obrigação de vencer que Cássio destacou, né?
É uma obrigação de vencer, mas ao mesmo tempo o Náutico tem que ganhar. Mas a situação de Lisca, ele não pode jogar o Náutico pra cima do Sport.
É difícil demais.
É muito difícil a situação. A obrigação de vencer do Náutico existe, porque se o Náutico vencer, o Náutico não...
Existe, porque é matemática.
Mas se perder,
o futebol não obriga
o Se o Náutico perder ou empatar,
também não tá eliminado, não.
Não tá eliminado.
Não muda muito o cenário, não.
Não muda muito o cenário, não. Então, assim, ele pode ganhar, mas...
Se o Santa confirmar, se o Santa confirmar o favoritismo sobre o Serra Talhada...
Pelo amor de Deus, né?
Então... E o Náutico, vamos supor que o Náutico perca do Sport. Se o Náutico perder do Sport, basta que o Salgueiro não vença o Central.
E se o Salgueiro
poderia empatar com o Central.
E mesmo que o Salgueiro vença o Central, o Náutico, se vencer o Salgueiro, o Náutico não, passa o Salgueiro.
Não, eu tô fazendo isso para o Náutico ter a condição de jogar pelo empate na última rodada, certo?
Certo.
Para o Náutico ter a condição de jogar pelo empate. O Náutico tem que empatar com o Sport, porque se o Náutico perder 10 pontos...
Não, o Náutico joga... A única chance do Náutico... O Náutico pode classificar nessa rodada ainda. Se o Náutico vencer o Sport e se o Central ganhar do Salgueiro.
É.
Aí, e se o Santa ganhar do...
Sim.
Aí passa, aí já mata, já define. O Santa vencendo o Serra Talhada, o Náutico vencendo o Sport e o Central vencendo o Salgueiro, Santa, Náutico e Central estão garantidos.
Acho que o que o Náutico vai tentar sair dessa rodada é com, pelo menos, de novo, um empate. Tipo, levar, ter um empate contra o
Salgueiro. Mas um empate e uma derrota, nesse caso não muda nada.
Não.
Se o Náutico perder, ele fica com... Veja.
Mas o Salgueiro pode ganhar o jogo, né, minha gente?
Sim, se o Salgueiro não... Veja. Para garantir o empate na última rodada, o Náutico tem que pelo menos empatar.
Se o Náutico empatar,
o Salgueiro passa.
O Salgueiro passa.
O Náutico tem muito empate nessa campanha.
Exatamente.
Meu irmão, veja, perdeu o empate.
É complicado.
Perdeu o empate não foi
muito. Ou seja, então pronto, vocês só reforçaram
que o Náutico pode ir para cima.
A minha tese de que o Náutico vai para cima.
Ah, tudo bem, eu concordo assim, mas eu não sei se.
Se tiver olhando a classificação.
Eu não sei se.
Aí tá.
Entra na questão de como ele vai fazer isso, mas eu não sei se a melhor maneira de vencer o Sport hoje é ir para cima do Sport.
E aí eu falo o seguinte: você, treinador, você presidente do Náutico, vê que dilema. Pela classificação, realmente. Tanto o Náutico, eu partiria para cima.
Isso, com o Santa ganhando,
certo. A gente está partindo desse pressuposto. Eu tô assim, então, vamos para cima do Sport. Perdeu, certo?
Se
ganhar, pode até classificar.
Ok, não tenho dúvida.
Antecipadamente,
e psicologicamente?
Ok.
E psicologicamente?
Que pergunta especificamente
em relação? Não é melhor empatar psicologicamente, jogar mais fechadinho, segura esse empate?
Não, acho que não.
Porque
não.
Você leva. Você não, vem de um 3
a 0. Porque não. Eu tô entendendo que você tá querendo dizer.
Sai do clássico sem perder.
Mas sabe qual é o problema? Se o Náutico for com esse pensamento, o desgaste
no primeiro turno,
de você ser macedido.
Mas já desgastou demais lá pra cá, né, Cássio?
Mas o desgaste psicológico de você ser massacrado durante 90 minutos, adotando uma postura.
O Sport, a gente tá falando assim, das vezes quando a gente esquece da bolinha do Sport.
mas é porque o Sport no Pernambucano tá sobrando, pô.
Mas não sobrou
gol, não. Sim, mas tá sobrando, pô.
Não sobrou
gol,
não.
Mas
tem uma derrota no campeonato.
A capacidade.
E o Rocha venceu todo.
A capacidade de jogar mal,
fazer uma jogada e ganhar o jogo é infinitamente maior. Claro, é de jogar bem, não. É de jogar mal e acertar a bola.
No clássico, o Náutico.
Foi exatamente isso.
Foi, mas.
Jogou muito mal.
O Sport é franco favorito nesse clássico. Muito por tudo, pô.
O Náutico jogou melhor que o Sport.
Parte da partida.
É, em busca do empate.
Sim.
Não, que é diferente, não, assim.
Que a gente tava participando de dois pressupostos. Primeiro, do Serra Talhada perder do Santa. E o segundo, que...
E o Santa
até,
que...
Até porque eu mesmo falei isso. Que o Sport...
E o Santa que não...
Possivelmente se focaria o Náutico. Aí você dá aquele estalo de que, meu amigo,
o Sport, acho
que
o Sport tá arrancando ninguém. Algo me diz... Algo me diz que o Sport vai...
Pode emendar já.
É, algo me diz que o Sport vai fazer uma partida
pega
melhor.
Aquele, pega aquele hexagonal lá da Copa João Pessoa.
Como é?
Eu acho que o Sport
vai fazer.
Algo me diz que o Sport. Algo me diz não, porque seria a lógica. Que o Sport vai fazer contra o Náutico uma partida um pouco melhor do que vem jogando. Eu acho que houve um amadurecimento.
Fire.
Não, é porque é uma questão de evolução.
É
assim.
Questão de Fire mesmo. Assim.
Eu acho que...
Qual foi a evolução contra o Sampaio? O resultado.
O resultado, mas jogando muito mal.
Eu vi a partida no Mandrake, no sinalzinho.
Jogando muito mal, jogou muito mal o Sport. Muito mal. A gente que falou no outro, o velho avião sobrevoando. Mas. Exatamente.
A gente leu a matéria depois.
Gostaram. Teve uma reunião aqui quando acabou o podcast.
Que no assunto.
Dos termos utilizados.
Mas a turma não ligou muito.
A turma não ligou, não. A turma trabalha na mesma dificuldade.
Irmão.
A turma sabe o que é isso.
Sabe aquele cara do pai do Brasil, tem esse canal da Gamenon, de uma ponta a outra, sabe o que é, meu irmão.
Sabe.
Trabalha com isso o dia inteiro.
Eu realmente só fico preocupado com. Tem um pai que falou, né, pai?
Respeita aquele cara.
Mas ele é sensacional. Só tá ouvindo no headphone agora.
Esse é show do headphone.
Agora, a gente discutiu ali os piores termos, eu não vou repetir nenhum. Vou repetir só um.
Não.
Vou repetir.
Mas ofender é nojento.
Mas sabe qual. Não foi discutido entre a gente o que eu achei o pior.
Qual foi?
Veio de Celso que eu achei o pior.
Eita. Sobrou pra mim.
Qual foi? Agora pra saber.
Foi. Usar a mão pra espalhar. Eu achei o pior.
Meu irmão, realmente.
Eu vi
o programa todo de novo.
Foi o que me chocou mais.
Mas foi dentro da pergunta, Cássio.
Foi.
Senhores.
É o Marquês de Sade.
Né? Depois desse assunto. Ei.
É o Marquês de Sade.
Exatamente.
Quem já vê esse filme vai entender.
Quer que explique?
Não.
É o explicativo.
Não precisa explicar.
Mas Santa Cruz, coisa, né? Santa Cruz e Serra Talhada.
Porque o Marquês de Sade pelo menos fez poesia, né?
Ah, é.
Ali é uma pintura abstrata.
O outro foi o mal pelo mal.
Olha só. Santa Cruz e Serra Talhada.
Santa Cruz não faça merda nesse jogo. Já que já tô nesse assunto.
Aqui o tema.
Boa ligação.
Porque. Ô, amigo, se o só pensar.
Tá a semana inteira convocando a torcida. Vou me surpreender se acontecer. Mas vou pintar com isso mesmo. Não dá 12 mil pessoas.
Tá 6,5, hein?
7,5. Eu vou trabalhar nesse jogo.
Mas tá conseguindo melhorar os horários.
Não, eu tô dizendo isso pra comprovar aquela tese de que
o Copa
Pernambucano 2015 tá muito baixo. A torcida Santa Cruz, mesmo com essa empolgação toda, a campanha toda, você tá no Twitter do Santa, na minha timeline o tempo todo, dos próprios torcedores, vem pro Arruda.
Mas sabe por quê? Porque esse jogo é o jogo da classificação de Santa Cruz.
Não, mas.
Porque se Santa Cruz
mas.
Não, não vai.
Como era Sport Sampaio.
Sim, lógico, também não vai.
Como era Sport Sampaio, mas nem. Nem o fator decisivo.
É de 8 a 12 mil.
Nem o fator decisivo tá. Quer ver um exemplo? Sport Santa Cruz. Jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste 2014. Jogo histórico. É porque a gente acaba passando batido. Tu lembra? Ano passado, 11 mil pessoas. 11 mil pagantes. Sport
Santa Cruz. Mas aí tá questionando horário, TV.
Tudo
aberto.
Clássico das multidões.
Mas eu tô querendo dizer que nem o apelo.
Nesse caso aí, o horário eu também não é. Sábado, 7h30.
A rivalidade acirrada pelos últimos anos.
No jogo daquele, 11 mil. 11 mil não se dá nem quando o time está eliminado, pô.
Sabe, nesse caso aí, é um jogo sábado, 7h30. Também não era um dos melhores horários, não.
A classificação do Santa, que eu acho que vem.
Vem nesse jogo. Porque se empatar, vai ter que buscar ponto com o Sport.
Eu acho
que na ilha.
Jogo,
é complicado.
Mas aí dependeria da combinação do Salgueiro também.
Não, se ele empatar.
Se ele empatar, ele vai depender do resultado para que ele se complique mesmo. Ele não fica
numa situação. Mas se ele empatar, ele não garante.
Sim, mas não fica.
Ele só vai garantir na próxima.
Mas não necessariamente precisaria nem pontuar
com o Sport. Sabe que eu acho que existe um significado maior. Maior não, porque a classificação já é por si só. Que são os 15 dias sem jogar. Que o Santa vai entrar.
Quase a Copa do Nordeste.
Cada Copa do Nordeste e Copa do Brasil. O Santa está fora das duas competições. Sim, existe, O Santa joga com Serra Talhada e passa.
E o calendário do Salgueiro é completo nessas duas semanas.
E passa 15 a 16 dias. Na verdade, são 16 dias. Para voltar a jogar. E você passar é horrível, certo?
Horrível.
Assim, mas tem lado positivo.
É. Vamos, eu sou é, isso é horrível, mas.
Lá vamos pro lado positivo.
Fire Coral, Fire Coral, vamos lá.
Lá vamos pro lado positivo. Tá fora da Copa do Brasil, fora do Nordestão, já pagou todos os preços financeiros, inclusive. Por isso.
Arrumou o lado positivo do Santa, não tá na Copa do
Brasil. Não, mas eu tô com, então, não, mas eu tô com ele.
Na hora,
ele,
na hora que ele.
Não, lá tá um incêndio.
Na hora que ele.
É o corpo de bombeiro, na verdade.
É o corpo de bombeiro.
É o QG, é o QG.
Até que eu me confundi, porque o Fire é de Fireman,
é de bombeiro. É de quem incendeia, né? Que apaga.
O fogo tá subindo lá, já. Um baldezinho de água lá, o tempo todo pra apagar o incêndio.
Então pronto, já botamos a mangueira ali no canal e vamos apagar o incêndio lá. Que é o seguinte.
No hidrante, abriu o hidrante.
Aí.
Tu vai pegar água de onde, menino?
No canal.
Eu achei que ia passar batido. Mas o maestro não perdoa, não. O maestro não perdoa.
Ó, é melhor deixar tocar fogo que apagar a água do canal, meu irmão. Que nojeira. É melhor deixar tocar fogo.
Meu irmão.
Que apesar assim.
Eu achei que ia deixar passar, mas não.
Vê o saco de plástico ali no verão.
Como é que é?
Vê o saco de plástico ali no verão.
Vai entupir a mangueira. Vai entupir a mangueira. Eu quero ver passar um sofá dentro dessa mangueira aí.
Irmão. Então, bota, mas diz aí, termina.
Que é o seguinte, é o Santa Cruz. Primeiro, ganhar o jogo, classificar. Fundamental para que esse tempo não seja um tempo remoendo o problema. Porque quem se
joga,
empatar.
E quem joga Série B, todo mundo aqui já trabalhou com Série B. Série B é remoe. Porque o cara.
Exatamente.
Na tabela, o cara. É sempre terça e sexta, né? É. Mas a tabela, de vez em quando, tu joga na terça.
Aí joga só no sábado. Folga,
tu vai jogar só no sábado da outra semana. Da outra semana.
Quando isso, acontece isso,
sempre é pau na terça-feira. É pau na terça.
Derrigueira e crise. É pau na terça e derrigueira e crise.
Aí quando o cara ganha Série B, sabe o que é? É quando o cara ganha no sábado. Já volta
já joga na terça-feira de novo.
É um jogo difícil.
O cara
joga no sábado e joga
na terça-feira. Aí apanha e só joga no sábado da outra semana.
Então, Série B é muito isso, é impressionante.
Então o Santa vai precisar.
Vai ter que criar um perfil Série B Facts.
Isso é um fato, total.
Tu sabe que já acabou de ser criado, né?
É.
Não, alguém tá ouvindo e vai criar.
Alguém vai criar, nem se preocupe.
Então bora criar antes.
Não, deixa só
pra
mim. Já temos agora.
Isso é um fato da Série B.
Isso é um fato total.
Total.
E aí você vencendo e se classificando, você ganha esse tempo com certo alívio, você espanta a crise, certo? O Santa só tem uma competição, cumpriu o seu objetivo nessa competição inicial. E aí você vai trabalhar para
evoluir o time.
Tecnicamente, taticamente e, sobretudo, ganhar força física.
Sim.
É uma intratemporada, né? Nem intertemporada essa. Essa é intra, quer dizer, dentro do campeonato.
Ai.
Eu pensei em casa nesse intro. Eu pensei agora aqui. Não,
processo,
né? Processo
de casa.
Processo de casa.
Essa aí é o cara do jogo na mesa.
Essa não foi o jogo na
mesa. Sai,
jogo.
Ok. O cara guardou uma hora.
Mesmo. Tem quanto problema? Tem quanto problema?
Por isso que quando eu falei Santa e Serra, o olho do homem.
Tem que pegar. Só coisa, tem quanto programa aí?
Tem uma hora e dez.
O cara guardou, pô.
Repete aí.
Intratemporada. Que tem a pré-temporada.
A temporada normal.
A intertemporada.
É um períodozinho.
Entre um torneio. Que nem tem às vezes, né? Mas às vezes consegue ter.
Intra dentro dele mesmo.
Intra dentro.
Posso assim.
Vou usar.
Vou usar. E nunca ouvi ninguém falar. E faz total sentido. Esse pode ser usado.
Vou usar.
Nunca vi ninguém falar isso aí. Intratemporada.
Intratemporada. Então.
Intratemporada, assim, vulgo treino, né?
Vulgo treino.
Vulgo período de treino. Período de natural.
Tive dois períodos.
Amanhã e tarde, no CT.
A intratemporada de domingo. De segunda a sexta.
Aí joga no... Setorista faz
a
intertemporada toda.
A intertemporada. O time joga no domingo. Aí tem a intratemporada. Até o sábado domingo. E depois joga.
Não tem não, porque aí é dentro do calendário normal. A
intratemporada é um pouquinho maior.
Fugiu do calendário.
Passou de duas semanas. Já.
Pronto, esse é o exemplo claro de intratemporada.
Uma semana
normal,
não, porra.
A gente depois pode se reunir pra se quando, aquele caso da Série B virou a intratemporada ou não.
Qual?
Os 10 dias da Série B.
Totalmente.
Intra.
O cara joga na terça, folga todinho. Aí folgou a terça uma semana.
São 10 dias.
Passou de uma semana.
Passou de uma semana.
É intratemporada.
É intra.
É de 11 a 12 dias.
Virou intra.
Essa é uma intra gorda do Santa.
Passou então, assim, uma semana, entra
a temporada. E você pode recuperar fisicamente não só quem está machucado, mas você deixar a equipe no ponto. deixar a equipe no ponto da melhor condição física possível para disputar as finais de Pernambucano. E como o Sport, tido desde o fim do ano passado como favorito absoluto, não demonstrou um futebol capaz de entrar e atropelar,
você e terá outras decisões no meio.
E terá outras decisões,
não,
no meio.
Não exatamente, né? Como a gente olhou aqui a tabela.
Ele pode estar morto, né?
Mas o que eu
quero dizer, pode estar eliminado.
Quando jogou a Pernambucana, é só ele também. É. Isso aí é bom para todo mundo que está envolvido na Copa do Nordeste.
O que eu estou dizendo do poder físico é o seguinte: já que o Santa não é um grande time, todo mundo sabe que não é um grande time, mas que o Sport tem um perfil vulnerável em alguns momentos, então pode não necessariamente se impor, chegar e vencer o jogo. Então, assim, ter o Santa voando fisicamente pode ser um caminho para ser campeão pernambucano.
Pode ser. Pode,
jovem. Pode ser. Não, pode ser. Mesmo raciocínio.
E termina esse? Estamos recebendo aqui as visitas ilustres da...
Aqui na salinha.
Ana Paula Santos e Jubão, Vitor Melcope. Galera, apareceu aqui na...
Isso é a turma querendo almoçar, meu irmão.
Pra ser famoso.
Essa gravação aqui foi na raça, viu? Porque...
Qual que não é?
Eu acordo... Não, mas...
Meu irmão, a última foi de 3 da manhã.
Saiu daqui 3:30 da manhã.
Qual que não é?
Não acreditou. Não acreditou. Exatamente aqui. Eu cheguei 4 da manhã, 3:50.
4 da manhã, jovem.
Não acreditou.
Eu acordei, Priscila, porque achava não abriu, não.
Tipo, deixou passar. Eu realmente paguei de mentiroso. Deixou passar. Vou deixar passar. Não, não foi verdade, não. Não acreditou, não.
E ficou por isso mesmo.
Ficou por isso mesmo. Deixou passar, mas beleza.
Priscila, vai ter troco. Vai ter troco. Lá eu acordei, a mulher. Porque a chave não abriu, não. Botei pra rodar, cadê?
A história de João é sempre um pouquinho mais complicada.
Né? Aí eu tive...
Esse cara não facilita, né?
Não ajuda. Vocês souberam da de ontem?
Priscila! Pá!
Vocês souberam da de ontem?
Qual? A de ontem foi
esquecer, boa. Esquecer a de pagar a conta é normal.
Normal.
Né? Só que ele, esquecer de pagar a conta e mentir dizendo que pagou também é normal. Também é normal. Só que aí teve um detalhe. Ele esqueceu de pagar a conta.
Esqueceu.
Priscila ligou. Não.
Mentiu.
Aí, mentiu. Já paguei. Perdeu a conta.
Perdeu a conta. Detalhe, pra ter a segunda via só com ela.
Que bronca. Que bronca.
Sabe o que é isso aí?
Landmuff.
MTA.
MTA é isso aí.
É exatamente isso aí.
Ei, irmão. Perfeito, bicho.
Pronto, é. Pronto. Resolveu.
Professor.
E acabou o programa?
Fechou. Pode
terminar. Antes de terminar, vou dizer o seguinte.
Respeito ao
cruzamento da Champions League.
Champions League, pô.
Cruzamento da Champions League.
Jogo rápido da Champions.
Real Madrid e Atlético de Madrid. Jogaço. Melhor jogo. Melhor jogo.
O Atlético... Tava, desde que o Real ganhou a final, foi a última final de 2014, o Atlético só fez bater no Real Madrid. Já são 6 jogos.
Mas vai ser a Vera agora.
É isso que eu tô falando.
Não, é a Vera.
Teve a Vera, teve Supercopa.
Sim, não é a Vera, a Vera, a Vera.
Agora é a Vera, é cacete.
Não, eu vou torcer pro Atlético, mas vai dar Real.
Eu fico com o Real aí.
Mas é o jogo mais equilibrado.
Só falar um negócio. Quem estiver ouvindo, a gente tuitou no nosso perfil uma arte muito legal, muito curiosa, que saiu no Correio Brasiliense, comparando os times da...
Só com o Rio.
Da Champions... Com os times da...
Tem um
da
erro.
O Sport ficou com o Real Madrid.
Não, tem um erro.
Ele ficou com o PSG.
Tem um erro, porque... Exatamente. Salgueiro e América... Eu trocaria Salgueiro pela América e América Natal. Só isso.
O América e Natal foi o Porto. O Barcelona, acho que foi o Bahia.
Porque, na verdade, eles estabeleceram 3 favoritos.
Você tá ligado. Cada um ele botou favorito.
Vamos pro cruzamento. Eu tô falando pela ordem. Mas vamos lá, professor.
Vamos pro cruzamento. Real e Atlético Madrid.
Eu fico com o Real.
Real.
Eu acho que o Real vai ser o jogo mais equilibrado. Vou torcer pro Atlético, mas vai dar Real.
Rafa. Atlético, meu amigo, vocês estão viajando na maionese. O Atlético deu 2 lapadas esse ano.
Deixa eu terminar, bicho.
Isso aí, eu já vi muito parecido e não precisa
deixa
muito
eu louco, terminar. Não, deixa eu terminar.
Não muito bem pra ver onde isso acontece, não, viu?
E outra coisa, o Real Madrid não tá na fase boa. Principalmente na Champions League, quase entrega a farofa na última fase, pô. Eu vou torcer muito pro Atlético. Eu quero muito que a Rafael chegue certo. Vou torcer pro Atlético.
Vamos lá.
Mas acho que tá Real também.
Simeone, mas...
Barça e Paris Saint-Germain. Outro jogo equilibrado, um pouco menos, mas vai dar Barcelona.
O Barcelona.
Jogaram na primeira fase, uma vitória pra cada lado, e em 2013 se enfrentaram nas quartas.
Nas quartas.
O Barça passando no gol fora de casa. Foi 3x3 no agregado, com o Barcelona fazendo gol fora, ou seja...
Ibra não joga o primeiro jogo.
Não joga, foi expulso.
Mas tem um equilíbrio aí. Eu vou colocar o Barcelona, porque é assim mesmo. É o Barcelona. Mas assim, por mais que... se você colocar o nome dos dois times, o Barcelona é muito à frente. Mas o histórico recente dos times...
E o PSG é um...
Aí o cara pode falar, mas o recente do Atlético de Madrid, sim.
E outra coisa, a classificação do PSG foi gigante. A buscada foi gigante contra o Chelsea.
Rafa.
Eu vou de Barça, mas eu acho o jogo mais equilibrado dessa...
Eu vou de
Paris Saint-Germain. Marque o clássico.
Eu vou de Paris Saint-Germain.
E tu, Fred?
Barça.
Passa aí.
Eu aprendi no site de aposta a nunca apostar contra o Barça. Todas as vezes que eu apostei, eu perdi. A pior de todas, teve uma vez que eu zerei o dinheiro que eu tinha. Faz uns 3 anos, 4 anos, não me lembro.
Final contra
o
Santos.
Não, foi não. Aí você também zerei. Pronto. Pronto, o Barcelona já me zerou.
Duas mas vezes. Ali é aquele negócio. Ali era pra mudar de vida também.
Foi. Né? Essa do Santos eu nem conto pra tu ter ideia.
Mudava de vida, meu irmão.
Essa você conta, tava pagando 11, 12 pra 1. Botei no Santos. Ótimo. Botei um título, enfim. Mas a pior não foi essa, não. A pior foi um dia. Eu tava já quebrado no site. Aí. Tava em Fortaleza. Aí cheguei em casa. Cheguei no flat que eu tava. Aí olhei. 2x0 o Celta. Ganhando o Barcelona no intervalo. E ainda assim, pagando 1,8, 1,9. Eu disse, peraí, esse site respeita demais o Barcelona. O Celta em casa, ganhando. Peguei e coloquei tudo que eu tinha no Celta. Tava no intervalo e fui tomar banho.
Aí avisaram isso pra Messi.
Meu amigo, tudo que eu fui tomar banho. Segurei debaixo do chuveiro, velho, pra não sair. Com medo, nervoso, velho. Eu disse, vou sair do banho não. Eu não aguentei 30 e tantos minutos de banho e saí. 3x2 já tava. Eu acho que foi uns 5. Nem me lembro quando terminou esse jogo.
É por isso que a Cantareira tá do jeito que tá, né, meu irmão?
É. Então, desde então, velho, mesmo torcendo contra,
é Barça. Então, Barça. É, Juventus e Mônaco.
Isso aí é o Bahia Campinense da Champions. É o confronto mais fácil.
O Mônaco seria o Campinense.
E o Juventus o Bahia. Isso,
2004. Agora, a Juventus, ela depois de um franco domínio da Internazionale, a Juventus... retomou as rédeas lá no campeonato italiano.
Há um tempinho já, né? 3 anos já, né?
Sim, tricampeão. Então, a Juventus chegou a ser penta. Ainda retomou nos últimos, retomou nos últimos anos a rédea do campeonato italiano, mas o domínio europeu que ela teve até nos anos 90, podia não ter tantos títulos, mas estava sempre nas finais, sumiu.
O último título foi 96, né?
Não, mas é isso que eu tô dizendo. A Juventus só tem 2 títulos, na verdade.
Não, o último foi 96, na final contra o Milan.
E um em 85. Com
Platini,
com Platini, ganhando a Argentina na final, e em 96 ganhando do River Plate na final, isso do Mundial. Aí, mas depois ela foi 3 vezes vice-campeã, 97, 98, e perdeu a final pro Milan, que foi no estado do United. Mas não teve mais títulos, tá ligado? Então, assim, a Juventus precisa tá tentando retomar esse histórico dela em torneios continentais. Pegar o Mônaco ajuda demais, pelo menos chegar no
G4. Todo mundo queria pegar o Mônaco.
Pulou a casa. E Tevez, meu irmão, é bola demais.
Pulou velho. A casa, pô.
Destruiu.
Pulou a casa.
Eu acho que vai ser.
Pulou a casa.
É uma zebraça.
Eu acho que o desempenho individual. Eu acho que vai ser difícil a gente ver um
desempenho. Favorito ao título.
Não, pulou a casa. A próxima casa vai ser difícil.
Desempenho individual. Acho que vai ser difícil a gente ver um desempenho nessa Champions League superior ao de Tevez na.
Calma, jovem.
No jogo.
Ter calma.
Agora rapidinho.
2 gols e uma assistência.
Ter calma.
A gente tá falando, você tem que ter calma também. Uma coisa. Tudo bem que o Arthur nunca é campeão dessa competição. Mas. O Mônaco foi gigante contra o Arsenal e é um time muito organizado. A gente falou em zebra, mas para mim é muito mais zebra o último confronto que o Celso vai falar do que esse de hoje. E se o Mônaco tirar,
eu acho não
vai ser tão surpresa quanto o outro.
Esse
não,
é o confronto que mais vale, rapaz.
De fato, foi uma surpresa o Mônaco tirar o Arsenal. Mas para você ver o nível do time, quase entregou.
Quase entrega.
Fez um 3x1 rochedo na ida e tomou 2x0. Com o...
Muito lance. Último lance, quase que o Arsenal faz o terceiro.
Temos mais um confronto.
Estreia do Porto na Champions, né?
Bayern de Munique contra
o Porto.
Estreia do Porto, Fred?
Curiosamente,
estreia do Porto na Champions. O Porto veio jogando na Liga da UEFA.
Pegou ninguém.
É o único invicto.
Tem um mérito total, pô. É o único invicto da competição. Até o Real Madrid tinha vencido os 6 jogos na primeira fase, mas aí veio perder com o Schalke. Perdeu o jogo de volta em casa, inclusive. Então o Porto é o único invicto. O Bayern é muito, muito mais tímido que o Porto, mas tem um detalhezinho de passar a bola. Esses times já fizeram a final. Em 87, em Viena, deu Porto, 2x1. Agora, uma coisa que eu vi na televisão, análise foi muito interessante. Naquela época, o Bayern já era um timaço, mas era uma seleção. O Bayern era a seleção alemã, era a seleção nacional. De lá pra cá, o Bayern cresceu e se tornou uma seleção internacional. Assim, já era. Tipo, o Porto só tinha português e o Bayern só tinha alemão. E só, isso por si só já tornava o Bayern maior que o Porto, mas deu Porto. E agora, esse Bayern que está encaixado com o Guardiola só faz melhorar. Eu vou até retirar. Eu disse que o Mônaco perder para a Juventus seria mau zebra. Mau zebra é se o Porto perder para o Bayern de Munique.
João, você, deixa eu passar logo para o Rafael, você vai fechar essa análise aí.
Não, Rafa. Eu já tinha deixado no outro. Essa aí é se o Porto passar, mau zebra. É Bayern é fechado.
Então, João, você como torcedor do Porto, você está incomodado com essa colocação da equipe em Portugal?
Lá em Portugal, meu time é o Porto, na condição de zebra. Porto, eu descobri essa semana agora que meu time é o Porto, já encomendei uma camisa pirata lá no Nas Barretas ali.
Em Lisboa.
Não. O Porto é o maior time do Porto, da cidade do Porto. Em Portugal, a gente é torcedor consciente, o Benfica é maior.
É um pouco maior do que o Boa Vista no Porto.
Um pouquinho. Mas, em Portugal... A gente reconhece que a gente é a segunda força lá de Portugal, brigando ali com o Sporting.
Mas aí o Benfica é maior. Mas avançando aí,
mas o fato de não ter Benfica melhora.
Ajuda muito. Alivia, né? Mas contra o Bahia, vai dar Bahia.
É só uma coisa. Eu estou fechado.
Sou consciente, estou consciente.
O Bahia é vermelho e eu sou torcedor do Benfica. Tá bom?
Não, sou Porto, respeito Porto. Respeita minha camisa Piratex. Vou comprar ali.
Galera, o podcast 45 minutos de número 112.
Fala aí, meu. Não, eu falei que era estreia do Porto.
Foi.
O Porto veio pela Liga da UEFA e agora vai estrear na Champions.
É, só lembrando, o sorteio dos kits da Fanatic Esporte. Segunda, tem que retweetar esse programa, dois kits, mini cap, mini era e a camisa do Recife Marinho.
Aí, camisa do Recife Marinho, né?
Isso é.
Quando?
A próxima gravação?
Segunda-feira.
Domingo livre, pai.
Domingo, pai. Tu quer trabalhar domingo? Tu quer levar domingo?
Não, só não sabia, pô.
Valeu, galera. O podcast 45 minutos de número 112 vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.